Doutor Pedro, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo. Muito obrigada por aceitar o convite de vir conversar com a gente, viu?
Claro, o maior prazer estar aqui com vocês hoje.
Bom, o Dr. Pedro, ele vai conversar com as pessoas nesta semana, especificamente hoje, né, às 19 horas, numa atividade que dá um start para o lançamento oficial da primeira Corrida pela Cura. É uma palestra, atividade física na prevenção do câncer. Dr. Pedro, antes da gente entrar especificamente no menu degustação, entre aspas, do que vais falar logo mais à noite, por que é tão importante a gente tomar consciência, inaugurar este novo tempo no qual todos nós somos protagonistas da nossa própria saúde?
Então, esse é um tópico de extrema importância, relevância para a saúde pública, porque, na verdade, a gente está falando de comportamento, estilo de vida, que são coisas extremamente importantes para manter e, de certa forma, prevenir um número gigante de doenças que podem vir a nos afetar à medida que a gente vai envelhecendo, né?
Uhum.
Então, esse tópico eu vejo como uma oportunidade que nós todos temos de criar essa consciência própria de que a gente pode ser protagonista, sim, a gente pode tomar atitudes dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina, que podem ter um impacto gigantesco no que vai acontecer daqui para frente.
Doutor, nas pesquisas, aliás, vários médicos estão falando isso, né? Que as pesquisas mais recentes, elas, na questão da prevenção do câncer, elas mostram que a atividade física, ela ganhou um lugar diferente. A gente sabe que tem alguns estudos também que mostram que ao fazer, por exemplo, musculação, porque entre as atividades físicas, há algumas que favorecem mais ainda em relação a outras, né? Eu quero trazer um estudo que não é tão novo assim, mas que a musculação, ela, a exercitar o músculo, produz substâncias no corpo que são altamente benéficas para além de endorfina, dopamina, hormônios de felicidade. Vai muito além disso. Eu poderia explicar na prática quais são os mecanismos já conhecidos da atividade física na prevenção do câncer e de outras doenças?
Claro, claro. Esse é um tópico muito abrangente, tá? Ele envolve, são milhares de mecanismos diferentes, inclusive quando a gente fala do próprio câncer, né? O câncer em si, a gente está falando de mais de 200 doenças diferentes, né? Então, assim, dentro dos mecanismos que a gente pode falar da atividade física em relação à prevenção do câncer, um deles, por exemplo, é o controle do peso corporal, que é reduzir os níveis de gordura, né, do indivíduo. Isso parece estar muito ligado, por exemplo, também à associação que a gente tem da obesidade com o risco de câncer. Então, eu fazer exercício, eu criar uma prática de exercício regular no meu dia a dia, faz com que eu tenha um maior controle do meu peso corporal. Com isso, eu reduzo e provavelmente faço uma manutenção da quantidade de gordura que eu tenho. Porque se gordura está associada com o desenvolvimento do câncer, se eu acabar reduzindo isso e manter isso em níveis menores, eu reduzo o risco que eu tenho de desenvolver um câncer. Principalmente aqueles cânceres que são ligados com a questão hormonal, né? Então, a atividade física, nesse sentido, ela pode entrar exatamente nesse caminho. Um desses pontos, né, é a questão aí do peso corporal.
Uhum.
Outro mecanismo que a gente também sabe, que parece que está dessa forma, claro, a gente tem que lembrar que nem tudo é definitivo, a gente não tem resposta para tudo nesse momento, mas na questão, por exemplo, imune. Parece que, né, se eu for um praticante de exercício regular e eu me exercitar de forma regular no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu também aumento a minha imunidade. Se eu aumento a minha imunidade, eu também tenho um corpo mais capaz de combater as células que acabam apresentando algum defeito e, assim por diante, vão se tornar em potenciais tumores, né? Então, esses são dois potenciais mecanismos aí dentro dos vários que nós temos. No que diz respeito a outras doenças, eu posso muito bem citar aqui algumas coisas que são, eu não vou dizer que são doenças modernas, porque sempre existiram, né? Mas que foram consideradas doenças dos anos para cá, né? Que é a depressão, a ansiedade. Parece que se eu manter também o nível de atividade física regular, eu também acabo me protegendo contra a depressão. Eu tenho menor risco, né, de desenvolver depressão, de desenvolver ansiedade. Eu tenho maior controle emocional, eu tenho maior capacidade de lidar com os problemas do dia a dia, né? Então, esses dois pontos aí, por exemplo, do desenvolvimento do câncer e da questão de a saúde mental, eu acho que são de extrema relevância para todo mundo hoje em dia. Até porque a gente sabe, né, que não são doenças que vão se extinguir, né? A gente sabe que elas vão continuar aparecendo, e é por isso que a gente precisa criar mecanismos e estratégias para que a gente possa combater e principalmente prevenir o aparecimento desses problemas aí do nosso, que na sociedade todos vamos enfrentar, né?
Doutor Pedro, obviamente nós temos fenômenos contemporâneos super em voga, né? Entre eles, por exemplo, o boom das academias, o boom dos grupos de corrida, o boom das trilhas de ciclistas, o boom das trilhas de uma forma geral, das pessoas fazendo caminhadas. Nós temos também aí o boom das farmácias, que veio na mesma proporção, e nós temos outros booms que são, por exemplo, barbearia, as selfies, ou seja, uma sociedade que gosta das aparências, gosta de estar lá. Eu queria lhe perguntar, dentro desse contexto, né, daquilo que está acontecendo como fenômeno e proliferação de várias atividades, empreendimentos que levam as pessoas para alguns lugares, a academia é um mal necessário ou a gente pode ter um estilo de vida que seja um pouco mais, digamos assim, no dia a dia, incluir essa atividade física de uma maneira um pouco mais, menos radical, sabe, ter que sair para fazer, colocar mais um compromisso na agenda, isso que eu quero dizer.
Ah, esse é um ótimo ponto. E eu acho que hoje a falta de tempo talvez seja uma das principais barreiras, né, que nos impede, né, de fazer mais atividade física ou de manter uma vida ativa, diária, manter isso no nosso estilo de vida, no nosso cotidiano, né? Sim, eu acho que existem várias formas que a gente pode construir para criar, né, na nossa rotina e nos nossos hábitos, né, atividade física. Né? E quando eu falo atividade física, de vez em quando as pessoas entendem, não, atividade física só vale academia, só vale eu levantar peso, só vale lá, né, o pessoal do treinamento funcional, só vale o pessoal lá do CrossFit. Na verdade, né, atividade física, no seu conceito básico, ela é qualquer atividade, né, em que eu gero movimento e esse movimento permita que eu tenha um gasto calórico. Se eu fazer as atividades aqui do meu dia a dia, como eu estava fazendo agora há pouco, né? Olha, vai lá, caminha até a garagem, leva as coisas até a lixeira, vai lá, sobe escada. Tudo isso, de certa forma, é atividade física. Então, toda vez que eu tento, daqui a pouco, evitar utilizar o carro para andar duas quadras e eu vou lá e caminho até o local onde eu quero chegar, isso é atividade física. Isso é uma forma que eu tenho de aumentar o meu nível de atividade física diário. Né? É uma estratégia. A gente chama isso hoje no meio acadêmico, né? A gente criou um conceito que se chama de exercise snacks, né? Snacks no inglês ele é o termo como se fosse um lanchinho, né? A gente, quando a gente faz lá, no inglês, quando a gente vai falar, eu vou fazer uma pausa para um lanche, né? Eu vou fazer um snack, né? Ah, vou lá, vou pegar alguma coisa para eu comer. A gente incorporou isso dentro do conceito de exercício, que é o seguinte: toda vez que eu estou no meu dia a dia parado, e eu trabalho no escritório, eu estou sentado, eu vou fazer um exercise snack, vou fazer um lanchinho de exercício. Eu vou parar, vou levantar da minha cadeira e daqui a pouco vou fazer um alongamento. Eu pego, levanto da minha cadeira daqui a pouco e eu vou fazer um agachamento. Vou ali fazer sentar e levantar da cadeira algumas vezes. Isso são estratégias que a gente cria no nosso cotidiano para que a gente não tenha muito tempo sedentário, né? Porque um dos venenos, entre aspas, aí que a gente tem no nosso dia a dia é o tempo sentado. A gente passa muito tempo sentado dependendo do que a gente está fazendo. Para aqueles que trabalham em escritório, trabalham em locais em que exigem que tu fique muito tempo nas telas, muito tempo sentado, essa é uma forma que a gente tem de combater o sedentarismo. É, a cada 30 minutos eu levanto, eu faço uma atividade, eu faço um alongamento, eu dou uma caminhada, né? Tudo isso... são formas e estratégias diferentes que eu tenho de aumentar meu nível de atividade física. Mas, claro, para aqueles que conseguem ir numa academia, para aqueles que conseguem ter um acompanhamento de um profissional de educação física capacitado, isso é muito bom também. A gente não pode, de certa forma, também, né, esquecer que fazer exercício físico de forma estruturada, de forma bem prescrita, vai nos ajudar, sim, e muito para várias outras questões aí que envolvem o organismo e o corpo humano.
Perfeito, bem colocado. Doutor Pedro, obviamente, hoje vai ter essa palestra aqui, foi um menuzinho degustação, né? Gostaria que tu deixasse um convite, por favor, para que as pessoas possam participar, até porque esta palestra, ela é um convite também para que as pessoas já façam suas inscrições para uma atividade que é internacional. A gente pegou esse modelo que acontece nos Estados Unidos, trouxe, né, adaptou aqui para a nossa região, vai acontecer em outubro, e tem uma proposta bem interessante, que é a primeira corrida pela cura. Poderia falar um pouquinho sobre esse movimento e como as pessoas podem já fazer, se preparando para fazer essa adesão?
Então, esse é um movimento global, né? Vale a pena a gente citar que no mundo inteiro a gente tem iniciativas como essa, né? Das corridas, de trazer o pessoal, exatamente com qual intuito, né? O intuito é a gente mudar o comportamento, é mudar o estilo de vida. Daqui a pouco a pessoa, ela, por várias N razões da vida, né? Se manteve sedentário, inativo, de certa forma o cotidiano ajudou muito, e daqui a pouco um evento como esse, em que a gente tem uma proposta maior, né, que é a promoção da atividade física em prol da prevenção do câncer, né, pode ser uma oportunidade que a pessoa se motive, olha, quem sabe eu não vou lá e participo, né, mesmo que eu não vá correr uma maratona, né, vamos tentar pelo menos fazer uma atividade física, vamos tentar fazer alguma coisa diferente do que eu estou acostumado. Isso tudo vem em prol de promoção de atividade física e saúde, né? Então, esse evento que hoje está sendo promovido pela doutora Giana e pelo doutor Max, né? E que eu fui, né? Que maravilha que eu fui convidado para participar desse evento, pode ser uma oportunidade de mudança, né? Então, eu gostaria de estender o convite a todos, né? Hoje, então, lá no W Tower, às 7 horas da noite, a gente vai ter esse evento, né? Tem vagas limitadas, então, por favor, eu peço que as pessoas vão lá e se inscrevam o mais rápido possível para poder participar. E a gente vai poder ter essa oportunidade de conversar, né? Trazer um pouco dessa perspectiva de que atividade física pode sim ser um remédio, né? De vez em quando a gente acha que remédio é só pílula, é só comprimido, é só xarope. Não, na verdade, atividade física pode ser sim um remédio super potente para prevenção e também, né, a gente não pode esquecer que o tratamento de várias doenças pode também, né, ser beneficiado através do exercício físico. Então, eu humildemente, né, estendo aqui esse convite a todos os ouvintes, né, porque eu acho que vai ser uma oportunidade bem legal que a gente vai ter para discutir e conversar um pouco mais a respeito desse maravilhoso mundo da atividade física.
Doutor Pedro, obviamente, né, falamos sobre que a gente não precisa colocar mais um compromisso na agenda, mas mudar um pouco o estilo de vida sendo mais ativo, mencionaste isso na entrevista, e é também importante, tanto quanto lembrar que para você participar de uma corrida, para você fazer uma caminhada, para você ir numa romaria, não cai de paraquedas, você se prepara. Então, essa atividade, a primeira corrida pela cura, ela acontece em outubro, justamente porque outubro é o outubro rosa, dedicado ao combate e prevenção do câncer de mama, que é um dos cânceres que mais tem incidência aqui no estado do Rio Grande do Sul, e ele vem linkado com também buscar recursos, né, porque a inscrição para corrida ela tem ali um custo, né, bem acessível, inclusive, mas é um custo que depois ajuda no banco de perucas, tem esse link também, né, de se preparar para fazê-lo com mais saúde, mas também de fomentar o banco de perucas, que faz um trabalho muito bonito, né, doutor Pedro?
Com certeza. Essa iniciativa que junta aí várias instâncias, né, ela é de extrema importância, inclusive para a promoção de outras ações que depois vão ser consequência dessa primeira, né? Então, acredito que tenha um planejamento extremamente viável e eficiente para que isso aconteça.
Doutor Pedro, obrigada, viu, por dispor de um tempo aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Forte abraço. Até.